te dou uma mão, Júlio César. Te dou uma mão. Vai, rara, bateu na trave. O Brasil está classificado. Vai continuar na Copa.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do João Pacheco Neto e do Mário Pacheco, a participação de Maria Luísa Bouzan, produção do Henrique Santos, da Regiane Koenig, participação também do Eduardo Rocha, a coordenação de rádio do Nicolas Stefanovic e direção-geral Francisco Alves. Chegamos nesta segunda-feira, último dia do mês de junho, e é o mês e o dia que fecham o primeiro semestre de 2014. Futebol brasileiro causa euforia, tensão, lágrimas e por pouco que a gente não vê a banda passar. Mas o Brasil está na fase seguinte da Copa do Mundo. Vem aí muita emoção num campeonato que realmente é interessante até o dia 13 de junho. Henrique Santos, e daí? Brasil sofreu, mas passou, né?
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio AL. Quem não tem coração forte nesse sábado faleceu. Faleceu, infartou, porque foi bastante complicado, um jogo emocionante. Um jogo que começou tranquilo, Valmir. O Brasil jogando bem, fez o seu gol no começo, estava pressionando. E a gente até se surpreendia, o Brasil jogando tranquilo, estava dominando o Chile completamente, aí numa falha do Hulk, uma falha do Marcelo e da defesa brasileira, sofreu empate, em seguida quase fez um gol com o Neymar de cabeça, tentou mais um pouco, e aí no segundo tempo parece que o vestiário fez muito mal à seleção brasileira. A equipe chilena voltou melhor, o Brasil cansado, o Brasil preocupado, nervoso, e os jogadores, os principais jogadores sumiram, e o Brasil se complicou. Chegou na prorrogação, o Brasil começou até bem no primeiro tempo da prorrogação, mas faltando um, dois minutos, tomou uma bola no travessão e ali gelou a espinha de muita gente e fomos aos pênaltis confiar no retrospecto e no histórico do Júlio César, que desde os tempos de Flamengo sempre foi defensor de pênaltis. Foi ele que era o nosso goleiro na Copa América de 2004 e numa final contra a Argentina de cobranças de pênaltis. A seleção brasileira venceu com ele pegando 3 ou 4 pênaltis naquela ocasião e mostrou mais uma vez que tem estrela. E para quem gosta de emoção, para quem gosta de histórias desse tipo, foi praticamente uma cena de novela, um roteiro de filme, porque o Júlio César, que saiu crucificado em 2010, foi a única pessoa naquela época que deu a cara a tapa, a única pessoa que veio aos microfones falar sobre a situação e chorando, relatou que estava triste, queria dar a volta por cima em 2014, e deu a volta por cima, defendendo aqueles 2 pênaltis, depois contando com a cobrança do Rara, que a gente acabou de ouvir agora na narração do José Silvério, da Bandeirantes, a cobrança na trave que deu a classificação ao Brasil. É preciso melhorar? É preciso. Tem que mudar muita coisa? Tem que mudar. Mas o importante é que passou, e agora até sexta-feira tem tempo para mudar e para modificar, e principalmente o psicológico, Valmir. Principalmente o psicológico, porque está complicada a seleção brasileira.
Agora, o Henrique está... Desculpe, Henrique, mas o Henrique está incorporando o sentimento daquele torcedor que, às vezes, vive só o momento do jogo. O Júlio César é um bom goleiro, goleiro titular. Agora, vamos lembrar que o Júlio César, no campeonato de 90 de 2004... O Flamengo ganhava um jogo do Atlético Paranaense de 1-0 e ele tomou uma virada em 2 gols por 2 bobagens consecutivas do Júlio César. Esse mesmo Júlio César que falhou terrivelmente tomando gol e que 2 minutos depois ele cometeu um pênalti no Washington e tomou o gol da virada. E o Júlio César é aquele mesmo Júlio César que não subiu numa bola contra a Holanda em 2007, por isso é que ele deu essa choradeira na sexta-feira. Agora, a presença dele... Esse entusiasmo, isso é verdade. Ele chegou sexta-feira e graças a ele, o Brasil continua. Claro que os outros fizeram, porque é o seguinte, você sabe que em disputa de gol eles lembram do goleiro que defende e esquecem dos jogadores que bate e converte.
É verdade.
Também tem esse problema, né? Tem que lembrar também de quem converteu. Agora, eu acho, o Nicolas está aí também, acho que o futebol brasileiro não precisava passar por isso. É muito sacrifício você sediar uma Copa do Mundo no Brasil e ter que levar uma disputa de pênalti contra o Chile. Se você observar, é no histórico de Copa do Mundo, o que é o Chile? Apenas um país que sediou em 62 uma Copa do Mundo.
Mas o Chile não é fraco não, Valmir. O Chile tem uma baita seleção.
Aliás, a novidade nesta Copa do Mundo é você saber que tem equipes aí que realmente trazem novidade com belo futebol. Quer exemplo? O Chile. Outro exemplo? O México. Costa Rica. Vem aí a Colômbia, que é outro time muito forte.
Tem o craque da Copa do Mundo.
Não fique nessa história de que já ganhou, porque não ganhou ainda. Vai ser outro sufoco na sexta-feira.
É verdade.
Pode esperar, porque... e se bobear, o bicho pega. Então, a Copa do Mundo no Brasil está fazendo realmente uma história maravilhosa.
E é para quem tem coração forte, né? De todos os lados.
Realmente.
Ontem, a Holanda, que era o melhor time, disparado, ia destruir. Ganhou no último minuto com um pênalti, na minha opinião, inexistente. A Costa Rica foi para os pênaltis. O único mesmo que ganhou mais tranquilamente foi a Colômbia. É isso mesmo, Valmir? Porque o goleiro da Colômbia pegou até pensamento.
É, agora o time da Holanda é o seguinte. O time que não é essa coisa toda, mas é um time que joga muito friamente. É. E na hora que ele aquece, ele vai para frente, ele vai com tudo.
O Robin nunca viu um cara correr tanto.
Era um time que há 40 minutos ontem estava tranquilo e perdendo o jogo. Daqui a pouco ele deu uma arrancada, foi lá, empatou o jogo numa outra arrancada, teve o pênalti, ganhou o jogo. Uma coisa muito natural. Só que é o seguinte, quando ele começa a funilar, a história diz que a Holanda começa a parar. Nas Copas anteriores foi por assim.
É, e por pouco não perdeu do México, mas agora vai pegar a Costa Rica e eu acho que vai ser bem mais tranquilo para
a
Holanda.
É, bom, o Nicolas, e daí, Nicolas? Muito preocupado aí com a nossa seleção?
Não estou preocupado não, Valmir.
Não.
Primeiro, bom dia aos amigos. Acho que a seleção não fez um jogo exemplar, mas também não fez uma péssima partida, não. Eu acho que ontem eu vi um resumo dos principais lances do jogo. E a seleção teve ali 4, 5 possibilidades reais de gol, né? Acho que a gente está pecando mesmo, é nessa conclusão, né? E em relação ao Chile, né, o Chile não tem uma tradição muito grande em Copas do Mundo, ou até mesmo no futebol internacional, mas foi uma das seleções mais fortes dessa Copa do Mundo,
muito
na minha
bom.
Opinião. E futebol é momento. Futebol é momento. O que ficou, ficou. E hoje o Chile fez frente à seleção brasileira, fez frente à Espanha, fez frente à Holanda, poderia ganhar de qualquer uma delas com muita tranquilidade, sem problema nenhum. Tanto que no jogo contra o Brasil, já para o final da partida, eu acho que era senso comum entre todos que o Brasil ia ser eliminado. Porque aquilo que a gente estava vendo, de tentar e a bola não entrar, a gente estava, pelo menos onde eu vi o jogo, estava todo mundo cabisbaixo, já esperando a hora que o Chile ia fazer o segundo gol. Ou mesmo nos 30 minutos de prorrogação. Mas eu acho que as coisas estão conspirando a favor do Brasil. Eu acho que foi um jogo, como o Henrique falou, e o Galvão Bueno também relata, teste para cardíaco. Acho que muita gente passou mal. Mas eu vejo o Brasil com grandes possibilidades ainda de rebuscar esse hexa. E acho também que a Colômbia não vai fazer frente ao Brasil. Apesar de ter, até agora, o craque da Copa do Mundo,
Deus te ouça.
Ser um time agudo, um time rápido, um time que tem uma qualidade técnica diferenciada. Eu acredito que é um time que, do mesmo jeito que joga,
Deixa jogar aberto, né?
Vai deixar jogar. E a Colômbia tem um zagueiro já com seus 38 anos, que é um bom zagueiro, que é o Yepes, que é um zagueiro exemplar também. Só que as condições físicas dele, até pelo avançar da idade, Não darão conta do Neymar. Se ele tiver inteiro e ele partir para cima do cara, aquela defesa da Colômbia não segura o Neymar. Então, a gente vai ter que ter um reforço forte no nosso meio campo e também na nossa parte defensiva. E se o Neymar tiver num dia inspirado, não vejo problemas para o Brasil passar para as semifinais. Aí sim, eu acho que o Brasil vai ter dificuldade, que deve enfrentar ou França
em
ou
relação, Alemanha. Em relação ao Neymar, eu vejo aí um grande problema. E hoje eu fiquei um pouco assustado com uma contradição. Primeiro, Neymar ficou o final de semana, claro que ganhou folga, mas foi orientado para fazer e ter certos cuidados. Inclusive hoje ele vai entrar numa fase de treinamento. Pelo menos esta foi a manchete do Jornal da Manhã da Jovem Pan, que o Neymar hoje à tarde entra numa fase de treinamento para recuperação, para estar bem na sexta-feira. Depois disso, vem o médico da seleção brasileira e diz que não, que está tudo bem. Está tudo bem com o Neymar. Eu vi o Neymar mal em campo. Eu vi o Neymar no segundo tempo carregando a perna, carregando o joelho, se arrastando. É que eu acho, Valmir. O médico da seleção disse que está tudo bem com ele.
Mas é o discurso público e o privado, exatamente, né, Valmir?
Se ele o Filipão já disser foi sincero que... no final da partida. Na entrevista coletiva, o Filipão disse de forma muito clara: me preocupa demais o Neymar.
Pois é.
O joelho dele está desse tamanho. E ele fez um gesto. Então preocupa, e preocupa muito. Porque o único dessa seleção... que é o diferente, é o Neymar.
E começa um tratamento hoje, depois da apresentação, à tarde, e esse tratamento vai até sexta-feira. Talvez o Neymar nem participe de coletivo.
Eu nem coloco o Neymar no coletivo.
De apronto, porque tem que estar 100% na sexta-feira, porque, infelizmente... aliás, uma outra decepção para mim, mas tem um buraco negro ali, tem uma cabeça de burro enterrado naquele setor do Paulinho que o Fernandinho jogou no segundo tempo no jogo anterior e não jogou nada na sexta-feira. O que que aconteceu?
Ô, Valmir, isso aí que já é aquela coisa... Eu fico indignado, Valmir. Eu tava falando com o Pacheco ainda há pouco. A gente vê a entrevista coletiva. Aí o Juca Kfouri pergunta pro Filipão como é que tá a neta dele. O outro pergunta pro Hulk se o nordestino é engraçado. E ninguém, nenhum maldito jornalista pergunta pro Filipão: Filipão, por que que o Oscar tá jogando na ponta se ele é o camisa 10, o armador da seleção? Tá desde o primeiro jogo o Oscar jogando hora na ponta direita, hora na ponta esquerda e dá carrinho e marca, etc, etc. Mas não cria. O único cara de criação do Brasil é o Oscar. E foi assim que ele jogou na Copa das Confederações, é assim que ele joga no Chelsea. Enfim, esse já mostrou o resultado. E aí o meio-campo do Brasil fica o seguinte: o Luiz Gustavo atrás, fazendo uma espécie de terceiro zagueiro, e o Paulinho, agora o Fernandinho,
e tá jogando bem, Henrique.
Joga muita bola.
É o mais eficiente dessa Copa do Mundo, é o Luiz Gustavo. Pena que tá fora do próximo jogo.
E o Paulinho, ou agora o Fernandinho, ocupando todo o meio-campo. Não tem como um jogador, pode ser o Pelé, não tem como ele ocupar todo o meio-campo, ora no ataque, ora na defesa, fazendo toda aquela transição e ainda a cobertura dos dois laterais.
Sobrecarrega o Neymar.
Sobrecarrega. Não, e não é só o Neymar, Valmir. Acabaram com o Paulinho. Sobrecarregaram o Paulinho. O Fernandinho já mostrou, tu acabaste de falar, o Fernandinho já mostrou que não tem condições e saiu machucado, saiu mancando, saiu todo quebrado, porque...
Aí lá na frente não tem centroavante?
Destrói o jogador.
Aí lá na frente não tem centroavante. Agora, o centroavante que a seleção trouxe, o Fred não encaixou. Depois desse tem o Jô.
O Jô é brincadeira.
É brincadeira. Aí você fica, começa a pedir que se reavalie as convocações e os testes feitos. Quando você pensa que você poderia ter um jogador como o Kaká para dar assistência, o Robinho, ou próprio
Ronaldinho.
O Ronaldinho Gaúcho, quando você pensa que lá na frente só foi dada duas oportunidades para o Diogo Tardelli, então, é complicado.
Eu concordo contigo, Valmir. Eu estava até pensando nisso. Tu falasse que foi na sexta-feira sobre o Kaká, sobre o Robinho, e eu assim, pô, Robinho, não, tal. Mas aí eu comecei a pensar no sábado. Essa hora, o jogador é ruim, é isso, aquilo, mas essa hora é a hora do cara experiente.
Grita no time? Se você voltar, e tem gente que diz assim, não, mas é coisa do passado, você tem que voltar. O Brasil ganhou uma Copa em 2002 com o próprio Filipão, que tinha o Rivaldo, que fazia essa ligação, gritava com o grupo. Nós ganhamos uma Copa de 94 que tinha um cara que não foi bem como treinador, mas que era uma sumidade no comando para gritar, para puxar, para comandar, que era o Dunga. Nós ganhamos em 70 a Copa do Mundo com Carlos Alberto Torres atrás, com Gerson na frente, com o Tostão pensando o jogo, para armar a jogada para o Pelé, para o Jairzinho na direita, para o Pelé na esquerda, a coisa funcionava. Em 58, lá no início, tínhamos jogadores como o Zito, a história conta, o Zito, o próprio Didi, fazendo jogadas fortes para essa bola chegar no Vavá, chegar no Garrincha. E o que é que nós temos agora? O que é que nós temos? O Neymar que não grita, não tem nem estatura para isso, né? A bola tem que chegar nele para jogar, aí ele é craque. Mas essa bola não está chegando e não tem alguém para gritar para esse time andar dentro de campo.
E o capitão, né, o Valmir? A gente tem um capitão que é o Thiago Silva, é o zagueiro mais caro do mundo. 30 anos, já jogou...
Mas não fala!
Jogou Olimpíadas. Joga no Paris Saint-Germain, jogou no Milan. E aí tu vê, antes de começar o jogo, o primeiro jogo, chorando. Aí depois esse... Olha, Chegou na hora dos pênaltis, uma cena até que o pessoal da CBN Nacional relatou. O Filipão estava fazendo a sua lista e até a ESPN trouxe, fizeram uma câmera exclusiva em cima da lista que o Filipão e o Mortosa estavam fazendo. Thiago Silva, tá, não sei o quê. Aí o Filipão começou a olhar para o lado, olhar para o outro. Cadê o Thiago Silva? Meu Deus, e o Thiago Silva? Onde é que está o Thiago Silva? Ih, achou o Thiago Silva lá no canto, sentado numa bola, chorando, Valmir. Pelo amor de Deus. Aí tu vai, é o teu capitão.
É outro problema.
É o teu capitão. Tu olha para o cara que é o exemplo. Se eu venho aqui fazer um programa, o Valmir que é o apresentador. Começa o programa, o Valmir está chorando? Antes de começar o programa, o Valmir já está chorando, está de baixo astral. O programa já não é a mesma coisa.
Para uma inspiração... Para uma seleção que teve como capitão Dunga, Valmir. Carlos Alberto Torres, aí, que teve o Bellini.
Na hora dos pênaltis, na hora que é o momento decisivo, o cara tá lá no, sentado no chão chorando. Júlio César, eu até entendo, que o Júlio César já é chorão por natureza. E ele passou todo aquele filme na cabeça dele, mas chegou na hora dos pênaltis e ele garantiu. Ele falou que ia garantir e garantiu. E aí a gente viu o Thiago Silva. O que, que o Thiago Silva... Tem uma entrevista do Thiago Silva na Globo, o Thiago Silva falando o seguinte: eu pedi pro Filipão para ser o último, para ficar depois do goleiro. Que isso, Valmir? O cara é o capitão, 30 e poucos anos. Ah, não, eu pedi para ser o último, para ficar depois do goleiro, porque eu tava sem confiança.
É, eu concordo com vocês, Henrique. O que me chama a atenção nessa Copa do Mundo não é nem a parte tática ou técnica do jogo em relação à seleção brasileira, que mostra deficiências, mas está seguindo. É sim a parte psicológica desse grupo de jogadores.
O emocional, né?
E isso está me chamando muita atenção, isso que o Henrique relatou. É um fato que o Valmir também disse. Antes da partida inicial contra a Croácia lá no Itaquerão, antes de entrar para o aquecimento, o Thiago Silva já estava chorando, né? Então eu acho que falta, sem dúvida nenhuma, um líder nessa seleção. Falta um líder, alguém que pegue, que grite, que berre, que xingue. Que era o que o Dunga fazia. Era o que o Dunga fazia. Era o que o Carlos Alberto fazia junto com o Gerson em 70. E todos esses que o Valmir citou. Em 2002, nós temos uma seleção diferenciada. Nós tínhamos uma seleção com três craques absolutos. Ronaldinho Gaúcho, Fenômeno e Rivaldo. Todos os três foram eleitos melhor jogador do mundo. E eram craques na conceituação mais livre da palavra. Craque. Nessa seleção, nós não temos isso. E o Filipão tenta, a todo custo, fazer essa ligação entre 2002 e 2014. Tá? Não tem ligação. A única ligação que existe é que o técnico é ele. É porque verdade. Os grupos são diferentes. Até música, eles querem tentar incentivar que o público cante uma música.
O Filipão cantando
que é a música dos atletas, o Filipão cantando a música. Junto com o Parreira, aquilo ali foi ridículo.
Aquela cena do Parreira com... O Filipão, para ensaiar o hino nacional no Jornal Nacional sexta-feira, aí só faltou o Galvão Bueno para formar o trio Parada Dura, amor de Deus.
E assim, nós temos hoje uma escassez de craque muito grande dentro do futebol brasileiro. O único que se salva hoje é o Neymar, tá? E eu acho que o Filipão, se perder a Copa do Mundo, que a gente espera que isso não aconteça, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, quando ele estiver aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Caxias, aqui nas terras dele, Criciúma, e ele pôr a mão na consciência...
Caravaggio, que ele gosta de vir...
Eu convoquei errado.
É verdade.
Foi ali que eu perdi.
Não,
foi exatamente ali que eu perdi.
Ele já olha isso hoje, Nicolas, porque a gente... Ele
é uma
olha
teimosia.
Ele olha pro banco, olha, o Parreira vem, o Mortosa vem, ele coça a cabeça e não sabe o que fazer.
É uma teimosia grande. E os técnicos brasileiros, eu não sei se os técnicos internacionais, mas os técnicos brasileiros têm essa vontade de querer formar um grupo. Um grupo que é uma família. Não interessa se o reserva do Camisa 9 não joga nem aqui no Ajax do Saco dos Limões. Mas ele faz parte do grupo, ele é bem quisto, ele é querido, ele vai para a Copa do Mundo. Meu Deus, a gente está falando de uma Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo no Brasil, que a pressão é absurda. A pressão que esses jogadores estão sentindo é muito grande. Né? E a gente tem um reserva do Camisa 9, o Jô, vestindo a camisa da seleção brasileira, que é a principal seleção do futebol mundial. Isso é um absurdo.
Agora,
acho que nas outras posições, homem, só para completar.
Sim.
Nas outras posições tem um outro nome que eu acho que o Filipão poderia mexer, enfim, aí é parte da cabeça dele. Mas do meio para frente, e se ele olha e vê ali o Ronaldinho Gaúcho esperando para entrar?
É um Kaká.
Se ele olha e vê o Kaká.
Tem o William
amarrando a chuteira.
O William da dó.
Entendeu? Pelo simples fato desses atletas entrarem em campo, eles podem não jogar nada. Eles entram em campo, eles já causam pavor no time adversário. Porque são craques. Pode ter 30, 35, pode ser pagodeiro, pode ser baladeiro. Com a bola no pé, ele sabe o que fazer. O Felipão, se perder a Copa, perde na convocação. Essa é a minha opinião.
É, eu vejo a seleção brasileira, a questão do emocional, a questão psicológica. E vejo também algumas cenas que eu não gosto de ver em futebol. Eu nunca fui partidário dessa história do jogador estar pedindo que a torcida apoie. Porque sempre vem aquela pergunta, pois é, termina o jogo. Aí se for lá no vestiário, eles vão receber o torcedor para dividir o bicho. Acho que o torcedor, ele tem a livre iniciativa, né? Para criticar, para vaiar e também para aplaudir. E o fato de ver jogadores constantemente pedindo apoio da torcida significa que parece que está a última gota, o apoio da torcida para o time andar.
Mas aí, Valmir, é aquela coisa. Eu acho que a nossa torcida em Belo Horizonte já foi um pouco diferente. É uma coisa que eu já falei aqui. A gente, o Brasil jogou em Brasília, jogou em Fortaleza, jogou em Recife, em vários locais. São Paulo foi a estreia, um pouco até um clima um pouco diferente. Mas são locais que não estão acostumados com jogos grandes. A gente viu em Belo Horizonte um pouquinho, uma atmosfera um pouquinho diferente. A torcida participando, gritando. Já começou. Agora tem muita gente também, tem muita gente chata nessa, na imprensa, nas redes sociais. Agora o pessoal horrorizado porque a torcida brasileira vai ao hino do Chile. Para mim, o Brasil entrou bem no jogo por causa que a torcida brasileira vai ao hino do Chile. Porque a torcida mostrou, nós estamos numa guerra. E na guerra tu joga com todas as tuas armas. Ah, mas é falta de respeito, educação. Não é um teatro, Valmir, não é cinema. Não é um recital, é um jogo de futebol. Não caindo na porrada, não sendo violência. Eu concordo, tem que vaiar o hino adversário, tem que xingar o jogador, tem que fazer uma pressão absurda. Porque é isso que a gente, antes da Copa começar, o que se dizia? Não, o Brasil vai ganhar em casa porque a torcida brasileira vai fazer o diabo. Vai fazer uma pressão, vai fazer um escarcel e vai tornar o Brasil imbatível. E aí a gente vê, no primeiro ato que eu achei, na minha opinião, o primeiro ato que a torcida brasileira mostrou que estava pronta para uma guerra, aí já tem nego, falta de educação, falta de respeito, falta disso, falta daquilo. É futebol, é jogo, é uma guerra. Nós estamos numa Copa do Mundo. O Brasil esperou 64 anos para estar lá. Aí agora, não, vão aplaudir o hino adversário. Não, tem que vaiar o tempo todo, é pressão, é xingamento, é aquele inferno pro jogador adversário sentir o peso. E o jogador brasileiro, Valmir, como tu falou, toda hora ele levanta pedindo o apoio da torcida e esse apoio não vem. Não vem porque o público tá lá. Olha, é pra fazer um vídeo, o cara soltando um pum na frente da Bruna Marquezine, é o vídeo mais comentado hoje da internet. O outro do cara, o jogo do Brasil no inferno, o cara rindo pro telão. Etc. O time tá lá, o jogo tá lá, a torcida tá lá, é pra fazer uma pressão. Não é pra ficar, não é um teatro, não é uma festa. Se quer festa, vai pra outro lugar, não é balada. É futebol, é guerra, é Copa do Mundo.
E, Valmir, eu acho que a discussão ela tem que ser mais elevada. E eu acho que algumas televisões estão fazendo isso. O jogo contra o Chile, ele foi marcante. Analisar o ponto de vista técnico, tático, eu acho que tem muita gente já fazendo isso. Alguns falando muita besteira, outros com alguma convicção, como o próprio Henrique falou, as entrevistas coletivas, querendo saber de neto do Filipão e querendo saber disso, daquilo, daquilo outro. Perguntas banais que não agregam em absolutamente nada, né? Eu acho que a discussão tem que ser um pouco mais elevada. O problema do Brasil está dentro de campo? Tá, tem muita gente aí que está analisando. Agora, o que para mim é grave, na minha opinião, e pode desestabilizar, e eu acho que está desestabilizando a seleção brasileira, é do ponto de vista emocional, como a gente falou. Esses rapazes chorando, da maneira como eles choram, tudo bem, são emotivos, gente. Nós estamos numa Copa do Mundo. Nós estamos numa Copa do Mundo, o pau tá pegando. O pau tá pegando na hora de chorar. E outra coisa. Fizeram tanto desse Júlio César, e eu acho que ele foi o grande responsável pela vitória do Brasil, mas botaram ele num altar tão alto...
É preocupante.
Que agora, nas quartas de final, se acontecer alguma coisa, não vai adiantar de nada. Falta muita coisa ainda, Valmir.
Foi por isso que
falta muita coisa ainda, porque o Júlio César é a redenção do Júlio César.
Foi por isso que eu citei que é um homem capaz, daqui a pouco, fazer grandes defesas, como pode tomar. Eu sempre lembro dois episódios do Júlio César, aquele de 2004, quando em dois minutos tomou dois gols do Atlético Paranaense, uma virada, um negócio complicado. Ele subiu muito mal para pegar aquela bola contra a Holanda e ali o Brasil foi eliminado na última Copa do Mundo.
E ele chorando, Valmir, dizendo que há 4 anos atrás ele havia dado uma entrevista muito triste e que agora era um outro cenário. Enfim, meu Deus, faltam 3 partidas, as 3 partidas mais difíceis para o Brasil conseguir conquistar o Hexa, que é o que importa. O jogo das oitavas de final, meu Deus, lógico, é importante porque nos dá a possibilidade de avançar na competição.
Agora,
mas é oitavas. O Brasil está comemorando hoje uma disputa nos pênaltis contra o Chile nas oitavas de final. O que nos espera pela frente?
Não, e é isso aí. Porque
e comemorando muito, vamos, chorando. Não. E gente se matando, o Neymar dizendo que foi o jogo da vida dele. Meu Deus!
Aliás, é outra coisa. O que tem de frases aí, que parece que a vida deles é só um jogo de futebol, parece que eles não têm mais família, não têm mulher, não têm filho, parece que é tudo só o jogo. Uma coisa, nós temos que estar certos e preparados. O Brasil pode passar, o Brasil pode ser campeão, mas tem que melhorar muito. Esse time tem que melhorar muito e tem que rodar muito para esse time passar por o time da Holanda, time da França ou da própria Argentina, tem que jogar a bola. Tem que jogar a bola. Esse time da Argentina tem dois jogadores...
Enquanto os nossos estão chorando, eles estão batendo.
A Argentina tem dois. Nós temos um, nós temos Neymar. A Argentina tem o Messi e tem o Di María. Tá? A Holanda tem o Robin e tem outro, aquele...
Van Persie.
Exatamente. Então, esse da França, o camisa 10 da França... Então,
Benzema.
Então, são times bons.
Olha a cena que está passando agora.
A gente estava vendo antes ali,
Quem é que está puxando? Quem é que está puxando
Paulinho,
o grito?
Paulinho.
O Paulinho era a reserva. Está ali o Paulinho e o Vitor. O capitão estava chorando... O outro tava rezando.
Não,
quem tá puxando o grito antes do pênalti é o Paulinho, que reserva.
Vamos aí.
Pelo amor de Deus.
Antes dessa cena que,
onde é que tá o
Henrique relatou,
onde é que tá
o nosso capitão tava ajoelhado no centro do campo, ao lado do Neymar. Capitão e craque, um do lado do outro. Quando o jogador do Chile tocou aquela bola na trave, tu tinhas que ver numa câmera exclusiva aqui da TV Bandeirantes a reação deles. A impressão que dá é, ou tá morrendo, ou perderam alguém da família. Porque o desespero deles foi muito grande. Meu Deus, eles são jogadores profissionais.
É
isso que me preocupa.
Sim.
O que vai acontecer com a seleção brasileira se o James, o James da Colômbia, que joga muito, tocar um, dois gols? O que vai acontecer? Eles vão começar a chorar.
Eles vão começar a chorar.
Ah. Isso é a parte preocupante. A falta de controle emocional dos atletas que ali estão. A pressão é grande? É. É uma Copa no Brasil depois de 64 anos.
Eu acho que é a maior pressão da história do futebol.
É muito grande a pressão, porque eles sabem que se eles perderem essa Copa do Mundo, eles vão ser execrados pro resto da vida. Eles sabem disso. E vai acontecer, isso infelizmente vai acontecer.
Mas é o jogo, né?
Entendeu? É o jogo. Agora, qualquer coisinha, tá chorando, tá se arrebentando, a reação dos dois ali, bota na bandeirante e observa. O Neymar cai para um lado e o Thiago cai para o outro. Desesperado. Aí tão de sacanagem, né, gente? Copa do Mundo, negão.
Tá na hora da experiência, Nicolas. Aí... Ele olha pro banco e bota um Maicon, porra. Ah, não, vem com o Daniel Alves, com aquela lerdeza, aquela ruindade dele. Bota um Maicon, com o cara que já jogou a Copa do Mundo, Valmir. Bota um cara mais experiente.
Olha só, o Filipão tentando juntar o Neymar do chão. Parece um saco de batata. O Neymar jogado no chão e o Filipão tentando juntar o Neymar. Que é o nosso único craque, tem 22 anos, mas que é 10 vezes mais maduro e preparado do que o Thiago, que tem 30.
Aí
já foi em duas Copas, já foi em Olimpíadas.
Aí eu vou te dar um exemplo, Nicolas. O Neymar tava arrebentado, tava com dor na coxa, dor aqui, dor ali, e o Filipão montando a lista. Aí o Filipão olhando pro lado, cadê o Thiago Silva, não sei o quê, o Neymar, tá, acho que não vai dar pra ti. O Neymar falou, não, senhor, eu vou bater, eu quero bater o último pênalti. O cara que tem 22 anos, enquanto os outros estão lá na tremedeira.
Pois é, vamos ao intervalo, voltamos em seguida para depois até o palpite da última sexta-feira, voltamos já.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873. Esporte na Rede.